Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está no ar o Rumo Desportivo, que regressa esta semana após a pausa para férias. No programa número 65, o primeiro da terceira temporada, vamos falar de desporto universitário, mais concretamente da vertente desportiva da Universidade do Minho, num trabalho que tem sido gerido pela Associação Académica e pelos Serviços de Ação Social. Temos como convidada Eva Monteiro, estudante de Engenharia Têxtil e atleta da equipa de voleibol, Eduardo Fernandes, técnico da formação de handball masculino, e Carlos Videira, atual diretor do Departamento de Desporto e Cultura e antigo presidente da Associação Académica. Obrigado aos três pela vossa presença. Eu diria que a época, o ano letivo, temos que ver aqui sempre as duas dimensões, não podia ter começado melhor, já que na semana passada a Universidade do Minho foi galardoada com a bandeira da ética, mais concretamente este departamento de que falamos. Foi um galardão atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e é a primeira vez que um serviço desportivo de uma instituição de ensino superior recebe este prémio. Carlos Videira, o que é que representa esta atribuição para a Universidade do Minho?
Acima de tudo, representa o reconhecimento do trabalho que nós temos feito ao nível do desporto universitário, mas não apenas na vertente competitiva, na vertente da promoção do desporto para todos, na vertente dos valores do desporto, na vertente do bem-estar e da projeção da nossa própria academia. Nós passamos um ano muito difícil com a pandemia, com a interrupção das atividades desportivas, com o encerramento das instalações, e procuramos ao longo deste período manter nos ativos, seja através das atividades que fomos proporcionando aos nossos utentes, quer através da redefinição de alguns objetivos do departamento e a questão de certificar as nossas atividades por entidades externas que nos trouxessem esse carimbo de qualidade, teve particular relevância durante este período. Numa primeira fase, tivemos no passado mês de maio o reconhecimento da FISU quando nos atribuiu a certificação da LT Campus, no fundo reconhecendo que o nosso trabalho vai muito para além do desporto e, portanto, têm atenção às questões da sustentabilidade, da nutrição, da saúde física e mental, da prevenção de comportamentos de risco, mas certamente com o desporto como âncora de todos estes projetos. E agora temos esta distinção do IPDJ da bandeira da ética, porque é muito importante, porque de facto mostra que o nosso trabalho vai para além dos resultados desportivos e está preocupado com as carreiras dos nossos atletas, está preocupado com os valores que nós transmitimos enquanto para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos, enquanto futuros profissionais, e foi de facto uma forma muito recompensante de começar este novo ano.
E foi necessário fazer uma candidatura. Que méritos é que foram valorizados para que fosse possível esta atribuição por parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude?
Sim, sobretudo duas grandes vertentes. Uma vertente são as iniciativas levadas a cabo neste âmbito, e isso tem a ver com a forma como nós temos vindo a desenvolver uma série de tertúlias e de eventos relacionados com os temas da ética e dos valores no desporto, uma série de atividades de responsabilidade social que temos feito dentro da academia, mas também para fora da academia, para junto da sociedade, nomeadamente quando organizamos eventos universitários, e depois todo um quadro normativo que nós criamos na Universidade de Minho para valorizar os valores no desporto. Hoje em dia não basta um estudante atleta ser federado ou participar em atividades universitárias para ter esse estatuto. Tem que ter um comportamento correspondente com esse estatuto. O mesmo relativamente aos prémios de mérito, o mesmo relativamente àquilo que é o nosso regulamento de competição, que exige que eles assumam um compromisso para com a universidade e para com os seus colegas e adversários. E, portanto, todo esse quadro normativo que nós criamos. Não colocar a tónica apenas nos resultados e nesse tipo de critérios mais objetivos, mas também atender àquilo que são os valores e a forma como se representa a universidade no respeito pelos restantes intervenientes do jogo, foi decisivo para esta distinção.
E por falar em respeito e também juntando aqui a vertente da competição, nos últimos campeonatos nacionais universitários, a Universidade de Minho recebeu 3 cartões brancos, que é uma inovação que existe em Portugal, é algo recente, e a verdade é que a Universidade de Minho, creio que houve 6 cartões brancos mostrados ao longo da competição, e a Universidade de Minho recebeu metade desses cartões. Portanto, além do troféu Universitário de Clubes, que já vamos falar daqui a pouco, ou seja, a Universidade de Minho foi a melhor nessa competição, mas além disso juntou aqui estes 3 cartões que demonstram o fair play que há pouco o Carlos Videira falava.
Sim, não é por acaso. Nós, antes de partirmos para a Covilhã e para o Fundão, fizemos aqui uma cerimónia de recepção aos atletas e essa questão da ética esteve presente nessa cerimónia. Houve um atleta que, em representação de todos os outros, fez um juramento de ética. Portanto, de alguma forma, procuramos incutir isso antes da própria competição, e durante a competição também. É um trabalho que vamos fazendo com os atletas mais velhos, sobretudo com os técnicos, com os dirigentes que estão presentes, e de facto isso surtiu efeitos na competição desportiva, e vamos continuar este trabalho. Ou seja, nós vamos ter a 20ª Gala do Desporto da Universidade do Minho no próximo dia 20 de setembro, que é o Dia Internacional do Desporto Universitário, e para além dos prémios que costumamos atribuir, atleta do ano, treinador do ano, atleta percurso desportivo, vamos ter também este ano pela primeira vez o prémio Fair Play, para de alguma forma também enaltecer este trabalho que está a ser feito.
E nesses campeonatos nacionais universitários, a Universidade de Minho conseguiu 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Os CNUs, falo aqui das fases finais, realizaram-se em julho na Covilhã e no Fundão, sob a organização da Universidade da Beira Interior. Portanto, ao Minho ficou no lugar mais alto medalheiro e ganhou o troféu Universitário de Clubes, ou seja, foi a universidade mais cotada, juntando todos os desportos, não só as modalidades coletivas, mas também outras modalidades que não foram jogadas nestas fases finais. Eva Monteiro, é jogadora da equipa de voleibol há já alguns anos. Sentes que, tendo em conta este historial de conquista da Universidade de Minho, a Academia Minho até é vista como um alvo a bater?
Sem dúvida alguma. Acho que as nossas vitórias ao longo do ano e acho que a Universidade de Minho tem todo esse reconhecimento na parte desportiva, e esse reconhecimento torna-se então quase como, pronto, tornamos-nos muito competitivos nessa parte, e acho que todo o nosso trabalho e as medalhas que se refletem nesse trabalho tornam a Universidade de Minho mesmo, pronto, como um alvo a abater, como disse.
No caso do voleibol feminino, a Universidade de Minho venceu a de Aveiro por 3-1 e conquistou um título que fugia desde 2017, salvo erro. Sentiram de forma especial esse quebrar de enguiço, porque na Academia Minho até chegava sempre às decisões, só que neste caso específico do voleibol feminino não estava a conseguir amealhar a medalha de ouro.
Sim, eu infelizmente fiz parte do ano em que perdemos o ouro. No meu primeiro ano ficamos em segundo contra a FADEUP e depois contra a FEUP no meu segundo ano, e trouxe ali um momento um bocado agridoce e que fez com que esta medalha de ouro soubesse ainda melhor, mas claro que também reflete muito o nosso trabalho e do nosso treino. Na maior parte de nós somos atletas federadas que treinam diariamente ao longo do ano e que depois, para além de todo o tempo que gastamos ao longo da época, ainda vamos investir no desporto universitário e ainda continuamos a treinar na universidade, e todo este esforço por parte de cada uma de nós faz com que este ouro ainda saiba melhor.
Temos também connosco o treinador da equipa de handball masculino, Eduardo Fernandes. Esta equipa de handball masculino conquistou o tricampeonato. Qual é que tem sido o segredo para manter esse ADN de vitórias e também com sempre plantéis formados por jogadores que mais tarde acabam por chegar ao mais alto patamar do handball nacional, inclusivamente a chegar à seleção nacional.
Boa tarde a todos, antes de mais, mas eu acho que o segredo está realmente num espírito que está envolvido num misticismo até difícil de explicar. Os serviços de ação social conseguem estreitar relações com os clubes, arranjar relações de que eles possam nos representar, que nos possam... É benéfico para todos, é um jogo de ganho para toda a gente. E realmente conseguimos formar grupos que são fortes e competitivos e que nos permite ter uns resultados desportivos brilhantes. É um esforço de todos, é um esforço dos serviços, de dizer que, como eu dizia, estreita essas relações. Os jogadores procuram jogar pela Universidade do Minho porque também já lhes dá um know-how. Alguns jogadores já têm essas experiências internacionais, as experiências nacionais que lhes dão uma certa bagagem para depois também encarar os seus desafios nos clubes. Ou seja, também lhes dá um certo gozo e um certo prestígio jogar pela Universidade do Minho. Diria até que alguns alunos metem na candidatura e para a Universidade do Minho para poder jogar pela Universidade do Minho. Por isso... o segredo vai um bocado por aí, né? nós não, agora usa-se muito o team building para formar a camaradagem e a harmonia. Nós na universidade, e creio que é transversal a todas as equipas e a todas as modalidades, esse team building é feito naturalmente, ok? Cria-se logo ali uma camaradagem e harmonia entre todos os jogadores, e todos eles lutam para um objetivo mesmo sem interesse, é um objetivo que parece que é natural. Estão-me a fazer entender, não sei. Mas basicamente o segredo é esse, além da categoria, claro, dos jogadores que têm um bom nível.
E falando dessa categoria, essa equipa de handball tem sido formada por uma constelação de estrelas, com vários jogadores que se destacaram e que depois passaram para a ribalta, como o Humberto Gomes, ou o Rui Silva, o Fábio Magalhães e Diogo Branquinho. Estou a falar aqui de 4 exemplos de jogadores que atualmente fazem parte da seleção nacional. Como é que é ver esse talento todo a desbrotar?
É, para nós é um regozijo, como é óbvio, não é? Eu até queria dizer que nós, como equipe técnica da Universidade do Minho, também temos um papelzinho para este crescimento, não é? De certa maneira, tivemos alguns jogadores nossos nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora. É como eu te digo, é um contentamento enorme saber que eles chegaram ao patamar mais alto, que se tornaram atletas de alto rendimento, que fizeram carreira e continuam, e que fizeram uma carreira dual, que também é importante para nós, que ainda continuam a estudar e a fazer o seu trajeto como estudantes, e conseguem chegar ao alto rendimento e terem prestações notáveis, e de certa maneira é um orgulho também ter esses jogadores. E mais uma vez essa participação nos jogos universitários e nos europeus, tanto como nos campeonatos nacionais, também ajudou no crescimento deles, com certeza, para chegarem ao patamar onde estão agora.
O Eduardo falou na carreira dual, porque quando falamos destes atletas que competem pela Universidade do Minho, uma grande parte deles tem uma carreira em curso num determinado clube, e alguns desses jogadores a atuar ao mais alto nível. E por causa disso, em 2019, foi criado o Estatuto de Estudante Atleta no Ensino Superior, através de uma iniciativa legislativa. Carlos Videira, este diploma... que vem de cima, por assim dizer, já está ajustado à realidade destes estudantes atletas?
Sim, na Universidade do Minho esse ajustamento foi fácil, porque de alguma forma fomos precursores e já tínhamos um estatuto de estudante atleta que tinha sido criado há muitos anos esta parte, e que inclusive já estava plasmado no nosso regulamento académico antes dele ter sido legislado a nível nacional.
Portanto, sem imposição legal, a Universidade do Minho já fazia isso.
Exatamente, e portanto isso já acontecia, já tínhamos um número elevadíssimo de estudantes atletas. Este estatuto introduziu uma variação importante, que foi, enquanto que nós antigamente dávamos o estatuto de estudante atleta exclusivamente a quem participava em competições universitárias, neste momento ele é aplicável a estudantes que participem em competições universitárias, estudantes que participem em competições federadas de topo, ou seja, de primeira divisão, e estudantes de primeiro ano provenientes do desporto escolar. Aquilo que nós procuramos fazer, dentro da margem que a lei nos deixa para fazer alterações, foi atribuir o estatuto a todos os estudantes que cumprissem estes critérios, mas valorizar aqueles que de alguma forma decidissem conciliar a carreira federada com a carreira universitária, porque essa é a única forma de sermos competitivos, sobretudo numa universidade que não tem formação em desporto. E, portanto, os direitos previstos na lei são os mesmos da Universidade do Minho para todos, mas aqueles que participam na vertente universitária têm a possibilidade de fazer mais créditos em época especial, têm a possibilidade de aceder aos prémios de mérito desportivo, em que, conciliando o sucesso desportivo com o sucesso académico, podem receber um valor, um cheque no final do ano para ajudar a pagar as suas propinas, e desta forma julgo que também estamos a procurar promover o desporto universitário e a sua conciliação com o desporto federado, onde eu acredito que há muitas sinergias, sobretudo na passagem da vertente de formação para a vertente sénior.
Eva é jogadora da primeira divisão do AVC de Famalicão, Atlético Voleibol Clube. Como é que tem sido para ti, ao longo destes anos, beneficiar deste estatuto?
Eu só me candidatei ao estatuto de atleta estudante o ano passado. Inclusive tratei de tudo aqui com o nosso Carlos Videira. Não beneficiei muito, felizmente consegui fazer tudo em época normal, consegui conciliar muito bem o desporto federado com a vertente académica, mas acho que é uma mais-valia e também facilita muito, e acredito, pronto, a mim posso ainda não ter beneficiado, mas acredito que muitos atletas já o tenham feito. E ajuda muito, acho que dá para até ter prioridade na escolha de horários de turnos, o que é muito bom às vezes para conciliar com treinos e assim, e acredito que venha a ajudar muitos atletas da UMIN.
Quando falamos da primeira divisão de voleibol feminino, estamos a falar de alta competição, porque o AVC, por exemplo, há poucos anos esteve nas competições europeias, foi também já campeão nacional. Posto isto, face a essa exigência, como é que tem sido gerir aqui as duas carreiras? Sei que é uma pergunta um bocado já habitual, mas que é importante sempre ver e ouvir, neste caso, aquilo que os atletas que passam por estas duas carreiras têm a dizer.
Eu vou utilizar aquela clássica frase de que quem corre por gosto não cansa. Acho que é mesmo assim. Acho que quando nós gostamos das coisas, arranjamos sempre tempo para conseguir gerir essas duas partes. E nós atletas, quando chegamos, pronto, somos atletas universitários, mas não começamos a praticar desporto só na universidade. Muitos de nós já praticam há 8, 10, 15 anos, e então desde muito cedo que aprendemos a gerir estas duas partes. Estou na primeira divisão, no mais alto nível de voleibol feminino a nível nacional. É um desafio, é muita carga de treinos, tenho treinos todos os dias, ginásio à parte, fim de semana completamente ocupados. E às vezes é uma dor de cabeça, mas acho que aprendemos sempre a gerir o nosso tempo e no fim acabamos com tudo feito, e dá-nos muito gozo conseguirmos estar a conciliar um curso que nós gostamos com um desporto que nós gostamos, e conseguimos tirar ali o melhor dos dois mundos, e é muito bom para nós.
O Eduardo Fernandes foi jogador da equipa de handball masculino da Universidade e agora é treinador dessa mesma equipa. Paralelamente é também técnico da Associação Cultural de Vermoim em handball feminino. Portanto, há aqui também uma diferença nesse aspecto. Mas que forma é que tem observado esta evolução do desporto universitário ao longo dos anos? Já ocupou uma função, agora está a ocupar outra?
A evolução tem sido gritante desde que eu comecei o meu trajeto como jogador até agora, principalmente na parte logística, estrutural, organizacional. Agora há uma competente muito mais organizada e que tem permitido que haja um crescimento também dos jogadores e das próprias universidades enquanto equipas, ok? Hoje a FADU também faz um trabalho mais organizado, muito mais. A própria Associação Académica também já está com um acompanhamento na parte logística e burocrática e tudo, nos proporcionar as melhores condições para nós, para a prática, e que isso tem sido um crescimento e que nós temos notado e que ajuda na nossa, no desenvolvimento e no nosso crescimento. Eu penso que é importante também realçar que os próprios campeonatos estão muito mais competitivos em termos desportivos. Já é aliciante para qualquer treinador onde eles jogam federados permitir que eles façam essas competições para que cresçam e para que desenvolvam as suas aptidões.
Sendo que havia anteriormente um impedimento nesse sentido, os clubes tinham
eram mais renitentes um bocadinho, ficavam mais apreensivos, será que vale a pena?
Até para os jogadores não se lesionarem.
Também um bocado, mas agora já está tudo muito mais salvaguardado, já percebem que, como dizia anteriormente, que essas competições já dão um know-how aos jogadores. Eu lembro-me que em alguns europeus que eu estive com handball, já tinha pessoas a observar jogadores para eventualmente poderem representar outros clubes. Ou seja, já está...
É uma montra também.
É uma montra também. Já não é profissional, mas já está a ter um nível muito elevado e eu esse crescimento desde que eu fui jogador até agora enquanto treinador.
E tem sempre de fazer as convocatórias. Para perceber melhor também como é que funciona essa dinâmica, quais é que são os critérios que utiliza? Não sei se há também muito tempo para treinar com os jogadores, porque representam clubes diferentes, naturalmente.
Pois, essa parte já é mais difícil um bocado, até como a Eva também joga, sabe que treina todos os dias, e nós às vezes ter os jogadores para treinar é mais complicado. Antes das competições procurámos organizar torneios, treinos fora, eventualmente que dê para conciliar com toda a gente para prepararmos essa própria competição. É difícil juntar, nesse sentido tentamos fazer isso. A avaliação, os critérios, é o conhecimento das equipas, uma vez que eu também treino federado, tenho uma noção de quem são os jogadores. Felizmente a nossa região também tem equipas de handball em Braga, Guimarães, Faf, Bermuim. Nós procuramos fazer essa ponte com essas equipas. Temos, como eu estava a dizer no início, nós temos o Chazum tem uma relação estreita com os clubes, eu próprio também conheço os treinadores, né? Procuramos informações, quem sei é que está disponível, onde é que está, como é que está, como é que jogas, vejo os jogos. As gerações também vão mudando, umas vezes são outros, outras vezes são outros, há uns melhores, outros menos bons, opa. E dentro dessa relação fazemos a nossa convocatória e graças a Deus ainda tem corrido bem.
É uma lógica de seleção nacional, um bocado, como há também seleções a nível regional ou
claro,
distrital.
Exatamente.
Mas há aqui uma diferença curiosa, que é, tem que estar sempre atentos a quem entra no primeiro ano da universidade e também ter que, infelizmente, excluir os jogadores que acabam o curso. Há também essa questão.
Os que acabam o curso, infelizmente, é o que é, não é? Já não podem ser selecionados. O que entram, os serviços fazem um questionário no início aos caloiros, tu praticas desporto, onde é que jogas, o que é que jogas, e ficamos com essa lista, nessa listagem nos nossos arquivos, não é? Digamos assim, e a partir daí vamos fazendo a seleção, os próprios jogadores, olha, há um miúdo que entrou agora que joga ali, e nós vamos observar e a partir daí fazemos as nossas escolhas.
E às vezes também há escolhas difíceis, ter que deixar
muito,
de fora
muito.
De qualidade.
A parte mais difícil do treinador é essa, é porque às vezes não podem ir todos e temos que fazer a seleção, é difícil, eu não sei como é que é de dizer, é difícil, mas é mesmo assim, não é?
Eva, no teu caso há também aquele friozinho na barriga de saber se vais ser convocada, não sei se agora também te consideras uma jogadora que, não digo que tem lugar cativo, mas que com outra notoriedade, com o passar dos anos naturalmente e com a tua evolução, mas como é que geres também essa questão de expectativas em termos de convocatória?
Espero que esta questão, que o peixe não ouça, que para não me sair o tiro pela culatra esta época, mas... Pronto, foi o que eu disse, a maior parte das atletas que estão na equipa universitária, a maior parte já treina federado, como estavam a falar, então já se sabe mais ou menos, e de todas as atletas que estão na Universidade do Minho, só na equipa da Universidade do Minho, só uma, penso eu, é que não era federado, o resto era tudo. E não há assim muitas mais atletas federadas na universidade, portanto acho que...
Isso pode também variar de modalidade para modalidade, essa quantidade de jogadores também, ou de jogadoras?
Sim, na parte de voleibol, as atletas que estão na Universidade do Minho, que estão federadas, a maior parte está na equipa da Minho, não somos assim tantas a jogar voleibol na Minho.
E estamos a falar de uma equipa com uma geração semelhante, em termos, entraram quase todas na mesma altura, ou vai variando?
Não, eu acho que desde que eu entrei, as que estão na minha equipa, somos três, éramos três, o resto entrou agora em mestrado, umas são muito mais jovens.
Portanto, dá para fazer essa renovação, que é necessária.
Sim, sem dúvida. E pronto, e era como estão a dizer, estão sempre a ver quem é que entra, quem é que entra na Universidade do Minho e que pratica voleibol, e pronto, e há sempre essa seleção. Mas respondendo à tua pergunta, acho que tenho um lugar cativo para os meus próximos 2 anos, espero ter um lugar cativo e espero conquistar ainda mais medalhas pela Universidade de Mim.
Fica então este desejo da Eva. Carlos Videira, estamos aqui a falar de duas modalidades que são clássicas em Portugal e que têm muitos praticantes, como o handball e o voleibol, mas quando falamos de campeonatos universitários não falamos só de modalidades coletivas, falamos também de outras modalidades que estão a surgir, outras que, apesar de terem mais tempo de existência, não têm assim tantos praticantes. Como é que é feita essa gestão de tentar encontrar atletas para representarem a universidade em todas as modalidades que a FADU acaba por abarcar?
Sim, há diferenças, claramente. Nós não temos o mesmo desempenho em todas as modalidades. Isso depende muito daquilo que é a tradição dessas mesmas modalidades no meio onde nós nos inserimos, ainda que nós também tenhamos em determinados momentos contribuído para que determinadas modalidades se enraizassem, mesmo do ponto de vista federado. O taekwondo é um excelente exemplo. Mas aquilo que nós procuramos fazer é aquilo que o Eduardo disse, é logo que os nossos estudantes entram na universidade, fazer um questionário sobre os seus hábitos desportivos, ou seja, se praticam desporto e se praticavam numa vertente federada ou escolar, e se não praticavam, porque há sempre a oferta de desporto informal, o que é que gostavam de fazer? Que tipo de desportos é que gostariam de experimentar? Nunca é tarde, é evidente que o percurso é diferente, mas nunca é tarde para experimentar. Temos vários exemplos aqui de atletas que começaram uma carreira relativamente tarde, mas isso não os impediu de participar e até de ganhar medalhas. E depois, naturalmente, que o nosso esforço passa muito por identificar os parceiros-chave para nós conseguirmos também angariar atletas de qualidade. E temos uma relação muito enraizada com grande parte dos clubes da região, com os clubes de maior dimensão, como são o Sporting Clube de Braga, o Vitória, o ABC, mas também com clubes que estão a surgir, com o Braga Rugby, com clubes que trabalham mais na vertente das modalidades individuais, como o Prado, no caso da canoagem. Há aqui um trabalho de identificação em cada modalidade, quem é que são os agentes que são os promotores dessa modalidade do ponto de vista de formação e do ponto de vista de desporto sénior. A partir daí, procurar fazer com que os atletas de formação escolham a universidade para estudar e conciliar a vertente desportiva com a vertente académica. E depois também garantir algo que é muito importante com esses clubes, que é o enquadramento técnico. Porque, de facto, os nossos técnicos do Departamento de Esporte e Cultura não conseguiriam dar conta de todas as modalidades, e nós conseguindo fazer com que as pessoas que asseguram o enquadramento técnico federado de referência assegurem também o enquadramento técnico universitário, é sempre também uma motivação para os atletas participarem no desporto universitário. Sabem que estão a mostrar, sabem que estão a aprender alguma coisa, os técnicos de outros clubes confiam à partida naquilo que é o trabalho desenvolvido pelos seus colegas, e isso é muito importante para haver um trabalho com qualidade.
Estamos a iniciar um novo ano letivo, portanto a base de recrutamento vai novamente começar. Há alguma modalidade em que neste momento a Universidade de Minho tenha claras carências? Isto aqui, não querendo dramatizar muito, mas faltam mesmo atletas para a Universidade de Minho evoluir nessa determinada modalidade? Existe aqui alguma exceção?
Não, quer dizer, nós temos tido um desempenho muito acima da média naquilo que são as modalidades coletivas, vê-se pelos resultados que tivemos nas fases finais e vê-se pelo facto de termos sido a única instituição de ensino superior presente em todas as modalidades, ou seja, conseguimos medalhas em 8, mas eram 10 e portanto as outras modalidades que não foram medalhadas, o basquete feminino e o futebol de 11, é o desporto, umas vezes ganha-se, outras perde-se, e estas equipas já contam também com muitas medalhas no seu histórico. Do ponto de vista das modalidades individuais, nós temos aqui algumas diferenças. Nós temos uma grande força, por exemplo, naquilo que são os desportos de combate, o taekwondo, o kickboxing, e temos aqui resultados bastante assinaláveis, acima da média. Quando vamos para as modalidades como o atletismo e como a natação, temos vindo a melhorar, temos conseguido bons resultados, já conseguimos um ouro coletivo, inclusive estive na natação, mas acabámos por ficar, na maioria das vezes, no terceiro, quarto posto, porque de facto aí as universidades do Porto e de Lisboa têm aqui uma representação maior, mas tem muito a ver com o meio onde nós nos inserimos. Temos referências nestas modalidades, temos a Mariana Machado no atletismo, temos José Paulo Lopes na natação. É muito provável que este ano tenhamos também a Tamila Lube, que apresentou a sua candidatura via concurso nacional de acesso, e portanto é um caminho que estamos a fazer. E estas figuras...
Estamos a falar dos atletas olímpicos. Exatamente. E o caso da Mariana, que esperemos, exato, que em 2024 também esteja nos Jogos Olímpicos.
Exato, e são referências que também ajudam depois a trazer outros atletas. Esperamos que assim seja.
Já se falou aqui das parcerias, e há aqui duas bem conhecidas, do Sporting Braga ao M no futsal, e também no ABC o Minho. Estamos a falar aqui do nome dos clubes que incluem aqui a questão do nome da Universidade do Minho. Para se perceber também como é que funciona essa dinâmica, quais é que são as vantagens que os jogadores e as jogadoras têm ao estarem incluídas nestas parcerias?
Sim, nós neste momento, apesar do naming com que as pessoas mais se identificam ser dessas duas modalidades, já temos essas condições atribuídas a outras modalidades de ambos os clubes. Ou seja, nós temos também o voleibol no Sporting Clube de Braga, temos também no Vitória uma relação mais recente, mas com grande enfoque naquilo que é o voleibol e o basquetebol. E no fundo aquilo que nós procuramos proporcionar, para além de garantirmos aos clubes um sítio onde treinar e onde, não só na vertente de treinar e jogar, mas também mesmo na vertente do acesso às salas de cardio fitness e musculação para o seu trabalho complementar, é um conjunto de vantagens, nomeadamente ao nível do acesso à alimentação, do acesso ao alojamento, daquilo que é o prémio de mérito desportivo, que de alguma forma é majorado nestes casos para os atletas destes clubes, e que de facto, ao nível em que eles competem, ajuda muito a eles escolherem aqui este clube e esta universidade para estudar. Isto muitas vezes, muitos atletas acabam por transitar da formação para a equipa sénior sendo do próprio clube, mas isto acima de tudo é uma mais-valia para estes clubes quando querem captar e ir buscar um Diogo Branquinho a Aveiro, um André Coelho a Nelas. É muito por aí que eu acho que nós também conseguimos ajudar os clubes, e os clubes ajudarem a própria universidade.
Falamos muito aqui da questão da ética, da questão competitiva, mas também a questão do bem-estar e da saúde associados a essa questão associada ao desporto. Há aqui esse desígnio do Departamento de Desporto e Cultura do Serviço de Ação Social, que é o desporto para todos. Houve aqui um pequeno interregno por causa da pandemia, embora houvesse depois oferta a nível digital, a nível online. Como é que tem sido esta retoma para os serviços de ação social, de forma a que esse combate ao sedentarismo, à falta de atividade física?
Tem sido uma retoma marcada pela imprevisibilidade, não é? Porque nós tivemos um primeiro confinamento, achávamos que íamos retomar a partir dali, acabámos por ter um segundo, mas acho que conseguimos manter o contacto com os nossos utentes por via das atividades online. Conseguimos também, de alguma forma, estar preparados para retomar mesmo a competição. A primeira competição universitária da época 2020-2021 foi aqui. Os clubes encontraram também nas nossas infraestruturas um sítio para continuar a realizar os seus jogos, ainda que à porta fechada. E, portanto, temos uma infraestrutura de qualidade que permite cumprir com todas as condições da Direção-Geral de Saúde, com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. E estamos paulatinamente a recuperar o número de inscrições e o número de utilizações já está a um nível muito, muito parecido com o do ano passado, sobretudo atendendo que o confinamento deste ano foi mais duradouro do que o confinamento do ano anterior. e, acima de tudo, aquilo que nós procuramos é passar uma mensagem da importância do desporto para a qualidade de vida das pessoas, e vamos procurar fazê-lo com serviços complementares, ou seja, nós temos neste momento serviços de avaliações físicas, vamos procurar implementar serviços de nutrição desportiva, de psicologia no desporto, é isso que está no nosso plano estratégico para o próximo ano. E, acima de tudo, fazer do desporto um hábito que permita às pessoas sentirem-se bem. Nós sabemos as vantagens do desporto e da atividade física para a nossa saúde física e mental, e se calhar percebemos isso melhor durante este período difícil de pandemia. Mas eu acho que essa mensagem é curta para motivar as pessoas a participarem e a fazerem desporto. Ou nós fazemos disto um hábito que proporciona às pessoas prazer, boa disposição, quase tanta como um jantar com amigos. Ou seja, se nós conseguirmos passar às pessoas que é cool fazer desporto, que está na moda fazer desporto, que é uma coisa que de facto faz parte de um estilo de vida que é apreciado, e daí a importância das referências, dos atletas, dos treinadores, dos clubes, se nós formos por essa mensagem, eu acredito que nós consigamos aumentar o número de atletas, que é uma prioridade. Ou seja do ponto de vista federado, seja do ponto de vista informal, nós somos um dos países com menos atletas federados, com menos jovens a praticar atividade física, tivemos uma quebra enorme de atletas federados durante este período, e portanto só os podemos recuperar se de facto proporcionarmos uma experiência positiva através do desporto, e é isso que nós estamos apostados em fazer.
Obrigado, Carlos Videira. Agradeço também as presenças do Eduardo Fernandes, técnico da formação de handball masculino da Universidade, e à Eva Monteiro, estudante de engenharia têxtil e atleta da equipa de voleibol. Hoje, o desporto universitário na Universidade de Minho esteve em destaque no Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.